Drink Esportivo, o seu programa de esportes especializados. Anderson Lima.
Olá, ouvintes da Rádio Online. Eu sou o Anderson Lima e está começando mais uma edição do Link Esportivo. E estes são os destaques de hoje do programa. Minas sedia a etapa do Campeonato Mundial de Natação. Tenista Thiago Souza do Minas é convocado para a seleção brasileira. Márcio de Oliveira, presidente da Federação Mineira de Basquete, é o entrevistado de hoje do programa. Pelo quarto ano consecutivo, o Parque Aquático do Minas 1 sediará uma fase da Copa do Mundo de Natação. Entre os dias 10 e 12 de outubro, será realizada a primeira das 7 etapas do circuito de 2008. A equipe brasileira que irá disputar a prova nas piscinas do clube tem 30 atletas confirmados, dentre eles, 8 minas tenistas. Thiago Pereira, Gabriel Mangabeira, Rodrigo Castro, Nicolas Oliveira, Cândido Silva Júnior, Fernando Alvarenga, Thiago Paravacini e Henrique Rodrigues. Outros destaques da natação brasileira participarão da competição, como o campeão olímpico César Cello e os também olímpicos Caio Márcio, Fabiola Molina e Joana Maranhão. Aqui no Link Esportivo, você vai ficar sabendo tudo o que acontece na Copa do Mundo de Natação. O tenista Thiago Souza, atleta da equipe CNA Minas, quarto no ranking brasileiro na categoria 12 anos, foi convocado pela Confederação Brasileira de Tênis para integrar a seleção que representará o país no Campeonato Sul-Americano, que acontece entre os dias 20 e 25 de outubro em Buenos Aires, na Argentina. Além de Thiago, fazem parte da equipe brasileira os tenistas Antony Haddad, de São Paulo, e Rafael Matos, do Rio Grande do Sul. O técnico brasileiro é Alexandre Manzano. O Link Esportivo continua hoje com a série de entrevistas com os presidentes das principais federações de esportes especializados de Minas Gerais. Essa semana é a vez de Márcio de Oliveira Pinto, que representa o basquete mineiro. Ele falou sobre a situação do basquete mineiro brasileiro e das perspectivas para o futuro.
Primeiramente, Márcio, gostaria de agradecer a sua participação aqui na Rádio Online da PUC Minas e queria que você fizesse uma avaliação para os ouvintes internautas do trabalho que é feito hoje na Federação Mineira de Basquete.
A gente está procurando fazer com que todas as regiões de Minas enxerguem que hoje o basquetebol, hoje o esporte de modo geral, mas eu falo pelo basquetebol, do ponto de vista de minimizar custos, do ponto de vista de agregar mais participantes, eles têm que ser micro-regionalizados.
Hoje a federação tem quantos filiados?
Entre com direito a votos, que são donos da federação, e aqueles que são vinculados, é uma categoria que participa de competições, nós estamos com perto de 60 filiados.
Somente esses filiados que participam das competições oficiais?
A federação dá chancela àqueles que têm registro identificado dentro da federação. Eu só posso chancelar uma entidade que me manda aqui seu quadro constitutivo, com seu estatuto, com sua representatividade, uma prefeitura municipal que ela diz quem é que é o responsável perante a atividade esportiva da cidade dela, quem é que assina pela cidade, quem é que assina pelos atos constitutivos, porque eu tenho aqui registro de atleta, tem que ter uma assinatura de um responsável. A entidade participa de competição, tem que ter um responsável que responda pela entidade. Tem que ter um técnico que representa a cidade ou a equipe. Esse tem que ser responsável pelos seus atos. Porque das competições surgem várias injunções. Né? Você tem o jogo em si, você tem a competição, você tem cobranças de taxas de registro, taxa de filiação, você tem a parte que é chata de dizer, mas tem os julgamentos. E quando ocorre algum ato indisciplinar, ou por parte de atleta, ou por parte da equipe técnica, Isso é julgado pelo tribunal, tem que ter sempre uma entidade, na entidade quem representa.
Hoje, são quantas competições oficiais que a federação organiza hoje?
São muitas, muita coisa. Né? Tem uns campeonatos de base, todos, de todas as regiões. Nós temos taças, que esse ano teve a taça cadete e taça juvenil, 70 anos. Nós estamos promovendo agora a taça Minas Gerais. Nós promovemos taça no sul de Minas, em Varginha. Promovemos competições regionais, que são os campeonatos regionais, e vamos promover agora o adulto. E tem o estadual integrado, que nós vamos fazer um campeonato com todas as categorias campeões regionais em uma só cidade.
Márcio, para você, com relação ao basquete nacional, queria que você fizesse uma avaliação. Se hoje a gente está num período de crise, que na última Olimpíada, por exemplo, o basquete masculino não conseguiu nem se classificar. E a seleção feminina classificou, mas não teve um grande desempenho. Eu queria que você falasse um pouquinho hoje da realidade nacional do basquete.
Que o basquete vive alguns resultados que não são favoráveis, isso é verdade. Que está precisando se fazer uma união nacional, isso também eu acho que é verdade. Se todo mundo sentar numa mesa e estabelecer um plano maior, isso é verdade. Mas todo mundo tem que sentar nessa mesa um pouco mais desarmado. Eu acho que nós temos que fazer um projeto Brasil para mais 10 anos, em termos de basquete, com todo mundo com o mesmo empenho. Agora, é importante que todo mundo compreenda como é uma classificação de basquetebol para uma Olimpíada. Somente são 12 vagas, sendo que o país que é sede já está automaticamente classificado. O campeão mundial está automaticamente classificado. Sobram 10 vagas. Das 10 vagas, nós temos 2 vagas para o continente americano, 2 vagas para o continente europeu, 1 vaga para a África, 1 vaga para a Ásia e 1 vaga para a Oceania. Completam 7. Então, você, para disputar uma Olimpíada, você tem que fazer, no caso do Brasil na América, você tem que disputar uma classificatória com todos os países americanos, do Canadá à Argentina.
Quem são os principais adversários hoje, em termos da América?
Por isso que eu estou te falando, você tem que botar isso em termos de mundo. Hoje, no mundo, nós temos mais de 24 seleções competitivas, inclusive o Brasil está entre elas. Só que se classificam 12. Você tem a seleção americana, que é muito forte, a seleção canadense, Porto Rico, hoje não tem ninguém mais bobo, Venezuela, Argentina, todas essas seleções são fortes. Hoje o basquete não tem fronteira, estão jogando na Europa, estão jogando na Rússia, estão jogando nos Estados Unidos, estão jogando no México. Então, hoje o basquetebol não tem fronteira. As competições são muito fortes. Basta dizer que o Mundial, quem ganhou, foi a Espanha.
Essa foi a primeira parte da entrevista com o Márcio de Oliveira Pinto, presidente da Federação Mineira de Basquete, que daqui a pouco volta no Link Esportivo. A campanha que levou Marcelo Melo e André Sá até as semifinais do ATP de Metz, na França, rendeu uma valiosa posição na Corrida dos Campeões, ranking que leva em conta apenas os pontos conquistados na temporada atual. Os mineiros ganharam uma posição e agora estão em 7º, suficiente para garanti-los no Master Cup em Xangai, evento que reunirá as 8 melhores duplas da temporada. Para segurar a vaga em definitivo, os brasileiros precisam terminar o ano, na pior das hipóteses, em 7º, já que o uruguaio Pablo Cuevas e o peruano Luiz Horna, atualmente em 13º no ranking, têm seu lugar garantido, graças ao título conquistado em Roland Garros. Famoso pela sua raça em quadra, o argentino naturalizado brasileiro Fernando Meligeni lançou recentemente o livro Aqui Tem. O objetivo é mostrar o que os tenistas fazem quando não estão com as raquetes na mão. O livro trata dos bastidores do tênis e foi escrito pelo próprio Fernando Meligeni em primeira pessoa. Meligeni contou com a ajuda do jornalista André Kifuri, que fez a revisão da obra. Márcio de Oliveira, presidente da Federação Mineira de Basquete, volta com a segunda parte da sua entrevista.
A seleção brasileira trouxe um técnico de fora. Você é a favor a isso? Você acha que deveria ser um técnico nacional mesmo?
Eu acho o seguinte, no momento que estava passando, a melhor solução foi essa. Ele é um agregador, é um cara com grande experiência, e se não obteve melhores resultados, ele trouxe o Além Fronteira, que você tem que ter essa troca de experiência. Agora, uma grande coisa está acontecendo, as pessoas sempre, às vezes, procuram o lado ruim da notícia, para poder dar uma explosão. Mas o lado bom, eu te digo o seguinte, se sentaram no interior de São Paulo, em Rio Claro, se não me engano, a questão de um mês atrás, todos os técnicos da Liga Brasileira de Basquete e fizeram um propósito de trabalharem juntos, trazerem pessoal que tenha nível de NBA, nível mundial, para trocarem a experiência. Eles vão montar uma associação, parece que já estão montando uma associação de técnica e de jogadores. Então, essas coisas a gente tem também que divulgar. A gente não pode ficar só divulgar que fulano brigou com ciclano. Isso aí, eu acho que não constrói nada.
Você acha que a cobertura, por exemplo, da mídia que ela faz em relação ao basquete, você acha que ela tem sido deficitária, então, em certo ponto?
Não, não acho que tem sido deficitária. O basquete, eu acho que não está produzindo notícias ultimamente que justifiquem uma cobertura maior. Mas isso também é por causa de um período, porque você se espelha no principal, na liga principal, que é a liga profissional. E a temporada deles começa em dezembro e vai até julho. Essa é uma cobertura que a mídia tem dado, tanto a televisão como rádio e jornal, ela procura dar. Agora, no, nas categorias de base, ainda não é só no basquete, em outros, a mídia cobre aqui os eventos que têm assim, algum destaque. Ela não deixa de ser deficitária, não.
Só para finalizar agora, Márcio, eu queria que você comentasse um pouquinho, que é lógico que a gente não se discute muito a questão da qualidade do basquete americano e tudo. Só que lá tem algumas ligas muito fortes, são as ligas universitárias. Você acha que, por exemplo, uma criação de uma liga universitária no Brasil ajudaria a fortalecer o esporte?
Eu não sei se as universidades estariam dispostas a investir nisso. Acontece que a gente sempre compara com o melhor e deve se comparar com o melhor. Mas no caso dos Estados Unidos, grande parte das universidades, elas recebem doações particulares. Agora, o jogador para participar de uma universidade, ele não tem só que receber a bolsa da universidade, ele tem que comprovar presença, ele tem que comprovar notas, aula, graduação, etc. Eu não sei se aqui no Brasil as universidades estariam dispostas. Seria uma muito bem-vinda. Agora, há uma diferença muito grande entre as universidades daqui e as americanas, porque no Brasil, se você for fazer, você é estudante, você vai ver que a maioria dos estudantes, quando chega na idade universitária, eles estão trabalhando também.
Então, para você hoje, para existir uma coisa desse nível no Brasil, teria que ter, por exemplo, apoio do governo, alguma coisa nesse sentido, porque até, por exemplo, se eu não estiver enganado, até a década de 70, parece que existia uma obrigatoriedade do governo que as universidades tivessem centros esportivos, que a prática da educação física era obrigatória dentro dos cursos de graduação. Hoje não existe mais isso. Você acha que se existisse, por exemplo, essa obrigatoriedade, eu não sei, ou um apoio maior do governo, que financiasse, por exemplo, clubes, para dar condição a esses estudantes, por exemplo, esses alunos, de permanecerem, de estudarem e de praticarem esporte, poderia ajudar um pouco nesse caso?
Eu acho que pode se sentar para discutir isso, que tem um campo para discutir isso aí. Qual a melhor forma? Eu não sei, porque nós não debatemos isso. Mas existe campo para isso. Eu acho que nós temos que começar a fazer experiências modulares, micro-regionais, para depois expandir.
Ligas locais.
Exatamente. Eu não quero dar o nome de liga, porque pode ser associações também, que algumas já existem. Você pega aquela associação de algumas cidades e em torno dela se forma uma célula, e essa célula você faz uma bateria experimental. Não necessariamente que aquilo que serve para uma região vai servir para outra, mas você pode tirar muitas experiências daquela região e levar para outra região. E assim você faz várias células que vão formar depois um corpo.
Ok. Obrigado, Márcio, pela participação aqui na Rádio Online da PUC Minas.
Obrigado.
Este foi Márcio de Oliveira, presidente da Federação Mineira de Basquete. Na próxima semana é a vez do atletismo, mas como o presidente da federação não mora em Belo Horizonte, quem vai representar o esporte é Alexandre Minardi, técnico da equipe do Cruzeiro. Termina aqui o Link Esportivo, programa que teve apresentação, redação e edição de Anderson Lima.